Olá, Adriana, bom dia.
Bom dia, Luciana, bom dia a todos os ouvintes da CBN.
Adriana, o termo hiperatividade se tornou muito popular, né? Muitas pessoas, especialmente os pais, têm diagnosticado os filhos como sendo hiperativos. E aí eu queria saber de você, será que estamos vivendo com uma geração de crianças hiperativas ou são os pais que muitas vezes estão sendo hiperpassivos?
Olha, começamos bem, excelente reflexão a sua. Antes de mais nada, vamos deixar claro que sim, existe o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o famoso TDAH, e é um transtorno de origem genética que afeta o desenvolvimento e o funcionamento de variadas partes do cérebro, né? E tem algumas características que são próprias, que é a dificuldade de concentração, a hiperatividade e a impulsividade. E quando esse termo começou a circular entre os pais e as pessoas, a população como um todo, nós corremos o risco de estar rotulando ou diagnosticando, entre aspas, crianças achando que elas são hiperativas. E que, como você muito bem colocou, Luciana, às vezes o problema não é que a criança é hiperativa. Às vezes o problema é que os pais são hiperpassivos. São aqueles pais que vivem excessivamente ocupados e preocupados. E deixa eu dizer uma coisa aqui, não é uma crítica sobre isso. Nós compreendemos que o mundo de hoje, de fato, é truculento, é cheio de ocupação mesmo. E que o tempo parece que escorre entre os nossos dedos e a gente não dá conta de fazer tudo. Então, muitos pais que estão nessa correria do dia a dia, excessivamente ocupados, preocupados, e muitos, inclusive, que trabalham fora de casa e ainda têm que chegar em casa e fazer as tarefas domésticas, acabam não tendo tempo para parar e observar e interagir com os próprios filhos, porque já estão muito cansados. Inclusive, as próprias crianças chegam em casa sem energia e sem vontade de fazer nada. Aí, cada um vai para a sua atividade, um vai fazer uma coisa, outro vai fazer outra coisa, a criança vai para a frente da televisão, ou para o computador, ou com o tablet, ou o próprio celular. E, com isso, essa família perde a oportunidade de estar interagindo juntos, rindo, inventando história, dividindo as experiências do dia. E quando essa criança acaba causando, entre aspas, problemas, porque não para quieta ou porque não presta atenção nas coisas, pode-se correr esse erro de diagnosticar como se essa criança fosse hiperativa. Mas, na verdade, o que nós estamos tendo são pais que não estão interagindo com os filhos, estão sendo hiperpassivos.
E há ligação, então, entre filhos hiperativos e pais hiperpassivos?
Exatamente, porque assim, querendo acertar na educação, muitos pais acabam preferindo omitir seus desagrados com a atitude ou com as coisas do dia a dia ou com a atitude da criança e acabam não apontando, porque muitos pais, Luciana, chegam em casa culpados porque ficaram muito tempo fora. E aí, quando estão com os filhos, não querem dizer não, não querem desagradar, então acabam poupando. E aí isso pode piorar, principalmente quando existe esse componente da culpa, né? E aí muitos pais acabam sendo o quê? Permissivos, com várias atitudes que são exageradas. E aí deixa a criança fazer o que ela quiser, sem limite, sem regra, sem exigência de concentração ou sobre os seus deveres e as suas obrigações. E aí o efeito colateral disso, obviamente, é a criança perceber que ela está no controle, os famosos reizinhos, né? E essa criança começa a mandar e desmandar. E aí esses pais podem achar que essa atitude é porque essa criança tem algum problema. Não necessariamente que seja um problema que precise de um diagnóstico ou de um tratamento. Às vezes só precisa que esses pais realmente parem para prestar mais atenção nos filhos mesmo e deem, de fato, além da sua presença, a sua atenção.
Dessa forma se encontra um equilíbrio?
É o que a gente busca, né? Porque o segredo é ter equilíbrio. O equilíbrio que seja mantido dentro do lar, com limites, né? Que os pais precisam resgatar. Os filhos precisam que os pais tenham o tempo, o famoso tempo de qualidade, né? Em que possam estar interagindo juntos. E tem que ter diálogo. O diálogo precisa estar aberto, precisa estar constante. É preciso que os pais se interessem pelas coisas das crianças. Queiram saber o que aconteceu lá na escola, como é que anda aquele coleguinha. Tem muito pai, Lu, que não sabe quem são os coleguinhas dos filhos, que não sabem quais são as preferências, qual é o desenho que o filho mais gosta, e porque não há tempo para essa interação. Basta eu estar presente, eu acho que isso é o suficiente. E muito disso está sendo perdido. É, por falta de limite, por falta de regras, e a gente vem percebendo cada vez mais essa permissividade dos pais, e esse não é um bom caminho.
Olha, tenho aqui uma mensagem do Júnior Battaglini. Antigamente, quando não se tinha esse diagnóstico e as crianças viravam adultos, acima até às vezes dos 50 anos, como agem essas pessoas hoje? É uma pergunta do nosso ouvinte, Júnior Battaglini, né? Se antigamente não tinha o diagnóstico, as crianças viravam adultos, depois dos 50 anos e tal, como que elas agem hoje?
Olha, Lu, eu tenho vários pacientes que me chegam e que são TDAHs de fato e estão sequelados por uma vida. Porque além da gente falar sobre essa criança que é ativa, que é hiperativa, muita gente tem outras características do TDAH, sintomas como nervosismo, medo, insegurança, e isso pode ser rotulado como uma criança arteira. E então essa criança passa pela vida sem ser compreendida, chega à vida adulta cheia de sequelas. É claro que acaba... A vida vai através das surras, né, que a gente vai recebendo, a gente vai se moldando. O se moldar não significa que é bom. É, porque muitas vezes a gente vai se amputando mesmo, se sequelando emocionalmente. Então tem, Júnior, pacientes que chegam aos 50 anos, que nunca foram diagnosticados, que passaram a vida inteira sendo mal compreendidos e que na vida madura é que descobrem que tinham de fato um problema e que, se bem diagnosticados, tratados, seja com acompanhamento de um neurologista, de um psicólogo, de um psiquiatra, poderiam ter sido pessoas com melhor aproveitamento das suas relações ou até da sua produtividade cognitiva. E aí essas pessoas com a vida, já adultos, buscam auxílio e aí compreendem. Para muitos, Lu, é um alívio entender que o problema não era eu. Existia de fato um transtorno, porque esse transtorno existe de fato, mas não é qualquer ação de uma criança que não tem regras que a gente pode apontar como sendo hiperatividade.
Muito interessante, Adriana. Muito obrigada, hein? Até a semana que vem.
Até, Lu, e fica aqui um recadinho. Queridos pais, lembre-se que a cada dia das nossas vidas nós fazemos depósito no banco de memória dos nossos filhos. E para criar bons vínculos com os nossos filhos, é necessário dar educação, regras, amor e, principalmente, bons exemplos. Uma excelente semana a todos nós.
Quer entrar em contato, enviar uma pergunta, um comentário para a Adriana Furlan? Entre em contato pelo Instagram, @psicoadrianafurlan.